Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos numa sociedade em que há certas tendências, e uma das tendências que estão a existir na sociedade, a acontecer nas sociedades à volta do mundo, é que o mundo está cada vez, de dia a dia, a ficar mais irreligioso. Isto é, está a ficar mais e mais, de dia a dia, desinteressado na religião. Sim, há exceções em certas áreas, há exceções em certos grupos, mas de uma maneira geral vê-se essa tendência. Uma revista chamada The Economist, o Economista, na página 41 da edição de 13 de agosto de 2016, num artigo, digamos assim, traduzido, que diz a Ilha Cética, que isto é a ilha que não está a acreditar nas coisas de Deus, e então menciona que a Inglaterra, particularmente a Bretanha, está a ficar-se cada vez mais irreligiosa. Depois diz que o país vê-se muitas igrejas, diz aqui cerca de centenas de igrejas, ou prédios de igrejas, que estão a ficar desconsecrados, isto é, estão a ficar secularizados, isto é, estão a tirar estes prédios e estão a fazer agora bares e restaurantes desses prédios ou casas de luxo, porque simplesmente essas congregações, esses grupos de pessoas religiosas que iam a essa igreja, simplesmente já não vão e, por causa das despesas, têm que acabar por vender esses prédios. Queridos irmãos, esta tendência mundial que está a acontecer, em que as pessoas estão a ficar mais irreligiosas, é simplesmente um sintoma da sociedade. E este sintoma está a afetar pessoas, digamos assim, que estão a aprender a verdade, mas quando ouvem certas partes da verdade, não respondem, não reagem de uma maneira ativa. E muito poucas pessoas, na realidade, se comprometem a mudar a sua vida para fazerem a vontade do Pai. Ou, noutras palavras, muitas poucas pessoas não se submetem à sua vontade, isto é, à vontade do Deus Pai. Ou, de outras maneiras, não se submetem ao governo de Deus. E isso é o que está a acontecer hoje em dia ao mundo. As pessoas não se estão a sujeitar à vontade do Pai, ao governo de Deus, ou, noutras palavras, às leis de Deus. Vejam, por exemplo, se faz favor, em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Daniel, Oséias, capítulo 4. Vamos ler no versículo 6. Oséias 4, versículo 6, diz: "O meu povo está sendo destruído." E, queridos irmãos, ao fim, podemos começar a dizer: olha, o povo israelita é o povo de Deus, está claro. Mas, ao fim de tudo, todas as pessoas são pessoas que Deus quer que venham a ser seus filhos e suas filhas. E, por isso, o meu povo está sendo destruído. As populações, as pessoas no mundo estão a ser destruídas porque lhe falta o conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento de Deus, da vontade de Deus, de ser como Deus é, de obedecer ao governo dele, às leis dele. Diz assim: porquê? Porque tu, o sacerdote, porque os líderes rejeitaram o conhecimento, porque os líderes, os ministros, não estão a pregar a verdade de Deus, a vontade de Deus, que precisamos de obedecer às leis de Deus. E sim, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. As pessoas esqueceram-se dos mandamentos da lei de Deus, esqueceram-se que essa é a vontade do Pai, e por isso diz também, eu me esquecerei de teus filhos. Vai afetar os filhos. E por isso, queridos irmãos, é que o mundo hoje em dia está a virar-se para uma situação em que é mais irreligiosa, mais ao longo das linhas a rejeitar as leis de Deus, e as pessoas, quando dizemos, olha, precisamos nos arrepender, precisamos nos mudar, as pessoas dizem, porquê? Sim, as coisas estão às vezes mal, depois as coisas ficam melhores, mas depois vão mal, isto é como tem sido sempre. Tem sido sempre assim há milhares de anos. Por isso, não digas que as coisas estão pior. É, isto há ciclos, sim, para cima e para baixo. É a mesma coisa que Pedro nos diz, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e queridos irmãos, nós vivemos nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios. As pessoas a dizerem, ha, não me digas isso, sempre houve estes problemas, fica pior, depois fica melhor. Isto tem acontecido sempre. Andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ah, não me digas que a vinda de Cristo está perto. Pessoas têm dito isso há milhares de anos. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo continua na mesma. Tudo continua na mesma. É o que as pessoas dizem. Ah, não te preocupes. Tudo continua na mesma. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Deus é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você pereça. Mas o que Ele quer é, senão, que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que você se arrependa, que os seus amigos se arrependam. E por isso Deus é paciente. Tem muita paciência. Isso é o que Deus quer. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas vão ser assim desfeitas. Vai vir o dia em que Deus vai trazer este julgamento final ao mundo. Vai haver um dia em que tudo vai ser destruído. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Precisamos ter cuidado para vivermos em santo procedimento e piedade. Isto, ao fim de contas, é o ponto final da profecia. É a razão da profecia. É para nós mudarmos a nossa maneira de vivermos, para nos arrependermos, para que vivamos em santo procedimento e piedade. Isto é a meta. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, do dia do Senhor, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Essa é a nossa verdadeira esperança. Não está aqui simplesmente a falar do mundo da amanhã, como nós falamos daquele milénio depois da vinda de Cristo. Não está a falar do período depois do milénio, do julgamento do trono branco, mas está a falar do período depois disso, quando tudo vai ser queimado, e então haverá um novo céu, ou novos céus, e nova terra. É o que diz aqui. Nos quais habita justiça. Queridos irmãos, o nosso golo, o nosso ponto de espera, a nossa meta, não é simplesmente o milénio. É mais do que o milénio. Sim, temos a meta inicial, que vemos agora, que é a primeira ressurreição, que é para depois reinarmos com Cristo, reinarmos com Ele eternamente, mas inicialmente por 1000 anos. Mas a grande meta final é os novos céus e a nova terra que existirão, nos quais habita justiça. Queridos irmãos, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja justiça. Por isso é que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que é a maneira de vivermos agora para nos qualificarmos para podermos reinar no mundo da amanhã. Porque nesse mundo a justiça habitará. Isto é, haverá justiça. E por isso, queridos irmãos, Deus tem um plano. Deus tem um plano para restaurar tudo para uma condição melhor do que existe hoje. Deus tem um plano para fazer tudo muito melhor. Muito melhor. Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 3, quando Pedro deu o seu sermão aqui no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 3, diz assim, começando a ler quer dizer, isto, aliás, perdão, foi depois do dia de Pentecostes. Atos, capítulo 3, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. E como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Senhor Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pedro está aqui a dizer é que precisamos nos arrepender. Precisamos nos converter. Precisamos nos mudar, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Jesus Cristo está no céu, ele voltará à terra, que é os tempos da restauração de todas as coisas. Todas as coisas vão ser restauradas na terra. Tudo vai ser restaurado. Tudo. E a restauração final vai ser que vai haver novos céus e nova terra. Mas tudo vai ser restaurado. Tudo. Então, onde é que isto começou a ir errado? Onde é que isto começou a andar errado? Vejam comigo, se faz favor, em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Em Isaías, capítulo 14, vemos aqui uma situação, vendo no versículo 12, vê-se uma situação aqui que é descrevida ou descrita. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Foste lançado para a terra. Está aqui a falar um período do passado em que Satanás foi atirado para a terra. Porquê? Porque ele não quis submeter à vontade do Pai. Porque ele não quis obedecer à vontade do Pai. Ou, noutras palavras, não quis obedecer ou submeter ao governo de Deus. E por isso foi atirado para a terra. Queridos irmãos, vejam também aqui, em Gênesis, capítulo 1. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que ele os criou? Quando ele os criou, vejam aqui, mantenham o dedo aí em Gênesis capítulo 1, porque vamos voltar aí, mas vejam aqui em Jó 38. Jó 38. Vamos começar a ler do versículo 4. Jó 38, versículo 4. Diz assim: onde estavas tu? Está Deus, o Senhor, aqui a falar a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Aonde é que estavas, ó Jó, quando eu fiz os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento, quando lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu a mão sobre ela o cordel. Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular. Quando as estrelas da alva, isto é, os anjos, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Estes anjos, quando viram a criação dos céus e da terra, quando Deus criou isto tudo, os anjos cantaram com alegria. Cantaram com alegria. E vê-se, se formos a Isaías 45, Isaías 45, vejam comigo, Salmos, Isaías 45, versículo 18, Isaías 45, versículo 18, diz assim, 45, versículo 18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. não a criou para ser Tohu, em hebraico. Não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quando Deus criou a terra, a criou para ser habitada. Os anjos rejubilaram e cantaram de alegria porque estava tão lindo. E por isso, continuando a ler então em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Os anjos cantaram de alegria, que estava de lindo, lindíssimo. Deus disse, como lemos em Isaías 45:18, que não o criou para ser um caos. Não o criou, criou tudo numa beleza, que os anjos cantaram de alegria, que era uma beleza, era uma coisa lindíssima. E depois no versículo 2, vemos o resultado de quando Satanás foi atirado para a terra, como lemos em Isaías 14:12, porque ele desobedeceu às leis de Deus, e disse assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Tohu e baú. A terra tornou-se completamente sem forma, numa confusão e em completamente desperdício. Qual foi a causa disso? A rebelião de Satanás. Foi tirado para a terra e a terra, então, estava, ou ficou, ou tornou-se sem forma. Tohu. Não foi criada. Tohu. Não foi criada, como vimos em Isaías 45:18. Não foi criada em caos, sem forma, em confusão, em caos. Mas aqui vê-se que a terra estava sem forma, estava em caos e vazia. Porque depois deste desastre enorme, Satanás ser atirado para a terra, estes poderes, estas forças destruidora, causou na terra como se houvesse um inverno nuclear. E a terra ficou completamente coberta desta nuvem que não deixava a luz do sol entrar na superfície do planeta. Diz assim: havia trevas sobre a face do abismo. Então o Espírito de Deus, que é esta essência e este poder que vem de Deus, parava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus começou a tirar, a limpar, digamos assim, esta nuvem nuclear, digamos assim, que não deixava a luz entrar na terra, e tirou isso. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Sim, houve a rotação da terra à volta do seu eixo. E assim houve dia e noite, conforme o sol dava a luz. Havia dia e noite. Porque, como se vê, houve dia e noite, por isso tinha que haver um sol. Isso já tinha que existir. E então Deus começou a restaurar a terra, a limpar e a, digamos assim, a permitir, inicialmente, a luz entrar, e depois criou as águas e daí em diante outras coisas para poder haver vida na terra. Houve as árvores, os vegetais, os arbustos, isso tudo foi criado. Deus também limpou completamente as coisas para as estrelas serem vistas completamente e depois começou a criar os seres viventes na terra. Vê-se aqui que Deus, o Pai, instruiu a palavra, e a palavra falou, o verbo, o outro ser, que é o verbo, o fez, através da essência, do poder do Espírito Santo. E então foi o que aconteceu. O Pai criou através da palavra, do poder, que veio dele, que é o Espírito Santo. Queridos irmãos, e assim Deus renovou a face da terra. Vejam, por exemplo, em Salmos 104. Salmos 104. Versículo 24, Salmos 104, versículo 24, Salmos 104, versículo 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas, eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. E lhes dás, eles o recolhem. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados. Por este poder de Deus, por esta força da essência de Deus, eles são criados. E assim renovas a face da terra. Renovas a face da terra. Foi renovado. Foi renovado porque houve uma destruição por Satanás, por causa da rebelião de Satanás. E por isso vemos que Deus é o Criador, é aquele que mantém, é aquele que restaura, é aquele que toma conta de tudo. E assim ele restaurou a terra, vê-se que tudo ficou muito bom. E assim, os homens, a humanidade, viveu na Terra. Até Satanás afetar o Adão e a Eva com as suas mentiras. E eles, então, também rejeitaram o governo de Deus. Não obedeceram à vontade do Pai. E é o que tem acontecido desde então à humanidade inteira. Vejam comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Vejam começar do versículo 2. Diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, isto é, dos gerentes, é que cada um deles seja encontrado. Perdão, estou a ler do 1 Coríntios, eu disse que era 2 Coríntios, deixe-me então voltar a 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 2. Diz assim: pelo qual rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho, se a boa nova do Reino de Deus, ainda está encoberto, se o Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Sim, se nós estamos a pregar, estamos a dizer a verdade, e as pessoas não entendam, é porque está encoberto. Os nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está aqui a boa nova da glória de Cristo. A boa nova de Cristo reinar em nós. Satanás não quer que esta boa nova chegue a nós. Quer nos enganar. Porquê? Porque ele quer que nós não venhamos a ter, como diz aqui, a refletir, a resplandecer a luz da boa nova, da glória de Cristo em nós. Isto é, ele não quer que Cristo viva em nós. Porque se Cristo vive em nós, nós estamos a submeter à vontade do Pai, a viver de uma maneira que é agradável a Deus. E ele não quer isso. E por isso ele é que ele nos engana. Ele nos engana. E por isso, queridos irmãos, Deus tem um plano de restauração. E o plano de restauração não é simplesmente restaurar a terra, mas o plano de restauração é um plano de restauração, ou digamos assim, de criação de filhos e filhas dele. Por isso ele nos fez físicos, com a capacidade de sermos enganados, com a capacidade de sermos iludidos, para aprendermos este caminho difícil da vida, aprendermos dos nossos erros para sermos melhores pessoas. E quando aprendemos isso, estamos a permitir que Deus viva em nós, através do poder do Espírito Santo, através do Espírito de Deus, desta essência que vem do Pai através de Cristo, para nós nos mudarmos, para seguirmos o exemplo de Cristo. Porque, ao fim de contas, isso é parte de trazer o governo de Deus a reinar na nossa vida, para nós nos submetermos à vontade do Pai. E ele igualmente vai fazer isso a governos do mundo. Como é que ele vai fazer isso? Quando vocês leem, por exemplo, profecias, como por exemplo Daniel 2, vem esta estátua, no período do tempo dos fins, tem estes pés, com os 10 dedos, que vão ser destruídos por esta rocha, por esta pedra que não é formada por um homem. E esta pedra, como leem em Daniel 2, versículo 44, representa o governo de Deus. O reino de Deus a vir para a terra através do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, para governar na terra. Por isso nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isto é o que estamos a orar, para o reino de Deus vir para a terra, para a vontade de Deus ser feita na terra. Isto é o que nós estamos a orar continuamente. E nós vamos ter uma parte, uma responsabilidade nesse reino, de ajudar a Cristo a sermos reis, a ajudar a Cristo a governar com ele. Porque diz: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós vamos ser os reis e os senhores que vamos reinar com ele. Isso é basicamente a profecia de Daniel 2, que é também repetida, com uma ilustração, digamos assim, um pouco diferente, mas é repetida em Daniel 7. E se forem ver comigo, se faz favor, em Daniel 7, versículo 27, Daniel 7, versículo 27, diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Dos reinos debaixo de todo o céu. Quais são os reinos? Quais são os governos debaixo de todo o céu? É o Brasil, a Inglaterra, é Angola, é Portugal, Estados Unidos, a Alemanha, França, Japão, China, todos os reinos debaixo de todo o céu. Diz assim: serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, dos santos do Pai. O seu reino será reino eterno. O reino de Deus a governar na terra vai ser um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse reino vai ser dado ao povo dos santos. Quem é o povo dos santos? São os membros da verdadeira Igreja de Deus que estão a arrepender, que estão a mudar para serem obedientes, para seguirem a vontade do Pai, para a glória de Cristo resplandecer, refletir na vida, na nossa vida, para sermos formados de acordo com a estatura de Cristo, para reinarmos no mundo da manhã. Queridos irmãos, essa é a profecia do mundo vindouro, que os profetas no Antigo Testamento continuam, dizem continuamente. Por exemplo, em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Versículo 2 a 4. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, o monte profeticamente representa o reino, o governo, o reino de Deus. O monte da casa do Senhor é o reino de Deus. Será estabelecido no cimo dos montes, isto é, no cimo de todas as outras nações, de todos os outros governos. E se levará sobre os outeiros, isto é, sobre os governos das nações mais pequeninas. E para ele afluirão todos os povos, todos os povos. Irão muitas nações e irão vindo, e subamos ao monte do Senhor. Vamos aonde está estabelecido, digamos assim, a sede, a parte central do governo de Deus a governar na terra, que vai estar no monte, literalmente no monte, que diz assim, à casa de Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião, vai sair desse monte, mas de Sião representa aquelas pessoas que são da Igreja de Deus, de Sião, através dessas pessoas, que são os santos do Altíssimo, sairá a lei e a palavra do Senhor, do Jerusalém, de Sião. De Jerusalém, através dos santos do Altíssimo, os membros da Igreja de Deus que se terão transformado em seres obedientes e serventes e aqueles que fazem a vontade do Pai na vida deles hoje, estão a praticar esse caminho. Continuando a ler no versículo 4, e ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vai haver paz na terra. Vai haver paz na terra. Vejam em Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, versículo 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Jesus Cristo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse vai ser Jesus Cristo, está claro. O Altíssimo, o Pai, está acima de Cristo. Mas Cristo vai ser aquele por quem tudo isto foi executado debaixo das instruções do Pai. Ele, digamos assim, foi aquele executivo, o diretor executivo que executou as instruções todas do Pai, que fez isto tudo acontecer. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isto é o que Deus quer e acontecerá. Acontecerá. Como? Porque nós vamos reinar nesse governo. Deus vai nos usar para reinar. Vejam aqui no Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Sim, nós reinaremos sobre a terra. Porquê? Porque nós vamos ser parte deste templo de Deus, um templo vivo, onde Deus vive em nós, que é a Igreja de Deus. Vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 a 17. Diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode lançar outra fundação, outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, é a fundação, é a base. Contudo, se o que você ou alguém edifica sobre este fundamento é de ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Isto vai ser verdadeiramente provado. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que se edificou, esse receberá galardão. Porquê? Porque está a construir obra de ouro, prata e pedras preciosas. E se a obra se queimar, sofrerá dano. Porquê? Porque fez obras de madeira, feno e palha. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não entendem vocês que somos o templo de Deus? Somos o santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, isto é o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Porque temos o Espírito Santo de Deus. Somos sagrados porque temos o Espírito Santo de Deus. Temos esta essência do Pai, através de Cristo, que nos faz ser filhos e filhas dele. E por isso, Cristo vive em nós, Deus vive em nós, e por isso somos o santuário de Deus. Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 19 a 22. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus, estamos a refletir a glória de Jesus Cristo na nossa vida, estamos a viver de uma maneira diferente, e então estamos a ser, a edificar o templo de Deus. E as nossas obras, que ajudam outros irmãos a crescer na verdade, são obras de ouro, prata e pedras preciosas. Se as nossas obras não estão a ajudar outros irmãos a crescer na verdade, seja o que estejamos a fazer, essas coisas vão ser queimadas pelo fogo, são coisas temporárias, vamos sofrer dano. Queridos irmãos, estamos a exemplificar na nossa vida uma obra de ouro, prata, pedras preciosas, ou não? Continuando a ler aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 19. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Esta pedra central da fundação, e depois os profetas e os apóstolos, e depois nós, neste templo espiritual, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, isto é, para templo santo, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para quê? Para quê? Para a habitação de Deus, para sermos o templo para Deus viver em nós. Como? Através do Espírito. Isto é, no Espírito. Como? Através do Espírito. Porque o Espírito de Deus vive em nós. Então Deus vive em nós. Vejam, por exemplo, também Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 9. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Precisamos de entender qual é a vontade do Pai. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Precisamos de entender, crescer no conhecimento da verdade e praticar isso com graça, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Inteiro agrado. Isto é para fazer a vontade dele completamente. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, que é baseada nas leis de Deus, e a vontade de Deus é exemplificada pelo governo de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idóneos, isto é, coparticipantes da herança, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Queridos irmãos, precisamos de crescer no conhecimento da vontade do Pai, precisamos de crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, que é o nosso modelo, porque ele é a imagem do Pai. Isso é que precisamos estar a crescer. E para isso Deus nos dá o Espírito Santo de Deus. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. O começo disto é fé. Igualmente preciosa na justiça. Temos que habitar na justiça. Temos que buscar a justiça de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz a vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder, é o poder do Espírito Santo de Deus, desta essência que vem do Pai. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida eterna, e à piedade, isto é, de vivermos como Deus é, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornais coparticipantes da natureza divina. Para sermos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Queridos irmãos, recebemos este divino poder para nos ajudar a mudar, a transformar por dentro. Uma transformação interna que começa por dentro, de dentro para fora, livrando-nos das paixões que há no mundo. Quais são as paixões que há no mundo? São os frutos da carne. Ou digamos assim, as obras da carne. Vejam comigo quais são essas em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Queridos irmãos, temos estas impurezas mentais, temos estas impurezas de prostituição, de fornicação, paixões humanas, temos facções, divisões. Eu sou melhor que tu, os outros são segunda classe, mas nós somos de primeira classe. E seja o que for. E depois continua. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, obras da carne, glutonarias, e coisas semelhantes a estas. Queridos irmãos, temos que vencer isto. Temos que mudar. Isto tem que ser mudado. Isto começa cá por dentro. Que é um novo coração e uma nova mente. É a nova aliança através do poder do Espírito Santo de Deus. Essa é talvez, ou digamos, é certamente, para mim, a restauração mais importante. A restauração mais importante é aqui dentro. Restaurar as coisas físicas, digamos assim, é simples. Mas restaurar o homem e a mulher que está a ir no caminho errado, e mudar, e arrepender-se, e mudar, e viver, e transformar a sua mente para seguir a vontade do Pai, isso é um milagre. Isso é um milagre. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é, segundo a vontade do Pai, que é o vosso culto racional, que é o que vocês devem fazer como mínimo. Não vos conformeis com esta era, com este século, com a sociedade à nossa volta, com o que fazem aí no Brasil, ou o que fazem em outro país, seja em Angola, seja onde for, seja em Portugal, seja na Índia, seja em Damão, seja no Timor, seja na Guiné, seja onde for. Não vos conformais com esta sociedade à nossa volta, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do coração. Isto é que é a nova aliança, não é? Pôr a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração, mudando isso a nossa vontade para ficarmos seguindo a vontade do Pai, que é deixar que o reino de Deus governe em nós. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis, para que viveis, para que vivam a boa, a agradável e a perfeita vontade do Pai. Queridos irmãos, isto é o que precisamos de fazer. Esta é a grande renovação que tem que acontecer. Quando isto tiver, esta renovação tiver completada em todas as pessoas na humanidade, então é que vemos Apocalipse, capítulo 21. Diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, do Pai, com os homens. O Pai habitará com os homens, na terra, nesta nova terra. Eles serão povos de Deus, e Deus estará mesmo com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eu faço novas todas as coisas. E, queridos irmãos, a coisa mais crítica para fazer nova é mudar o nosso coração e a nossa mente, para seguirmos a estatura de Cristo, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando isso acontecer, disse, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. É tão fiel como se já tivesse acontecido. Por isso, irmãos e irmãs, tudo será restaurado. Mas mais importante, temos que restaurar, temos que transformar a nós próprios para sermos como Cristo, seguindo o seu exemplo. Essa é a maior restauração de todas. Que Deus vos dê ajuda e iluminação e coragem. Essa é a minha oração, para que vocês tenham coragem de seguir este caminho e seguirem este caminho de transformação para a vida eterna e para a vossa alegria e glória e para a glória do Pai e para a honra dele.